Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, podcast que recebe um convidado especial, um tema super importante que trouxemos mais uma vez aqui nesse podcast. Eu na presença da minha musa inspiradora, da minha rainha, Fabiana Sawaia Carneiro. Fabi, está pronta para mais um episódio?
Prontíssima.
Tá pronta mesmo?
Tô pronta.
Tá animada?
Lá vem.
É?
Lá vem?
Lá vem.
Lá vem? Hoje é groselha ou sem groselha?
Hoje é no swing aqui, no bate-bola. E você?
Sabe o que foi engraçado? Eu tava dormindo, fui dormir, e eu recebi um feedback do nosso último podcast que fez só eu e você, né?
O pessoal curtiu, né?
É, não, eles me escreveram assim, nossa, você e o Caio são muito engraçados juntos. Eu fiquei me questionando, o que que a gente fez de engraçado no último podcast?
Eu lembro. De engraçado?
É, vocês lembram?
Ah, eu acho que esse jeitão nosso, assim, que a gente... Essa química
não,
nossa,
mas teve alguma coisa...
Verdadeiro.
E aí, olha que coisa... Olha como eu tô doida, né? Eu lembrei o que a gente fez de groselha no último podcast e agora eu já esqueci de novo.
Ou seja... Começou indo na groselha, né? Já começou groselhando
começou
e vambora.
Assim, tá triste, mas eu vou
diria
lembrar.
O filósofo santista da Baixada, Joel Moraes.
Nós juntos, nós somos muito engraçados.
Ah, mas nós somos um casal muito divertido. Eles sabem se divertir junto. Eu achei isso muito importante pra um casal. Acho que para qualquer tipo de pessoa, cara, um bom relacionamento é aquele relacionamento que te diverte, cara, que recreia o teu, sabe, diverte o teu espírito, recreia a tua alma, e para um casal é fundamental isso. Mas se eu trouxe aqui as minhas anotações...
Não tem nada a ver com um casal felizes hoje.
Oi?
Hoje não tem nada a ver com
um casal
felizes.
Não tem nada a ver com casais felizes, os solteiros aqui não pulem esse episódio, porque vai ser muito bom para você também. Lembrando que antes de começar o episódio, vou falar o tema, qual que era o tema? Assim... Eu lembro o tema, qual era o título, né? O pessoal vai... Que groselha esse podcast.
Como deixar sucesso inevitável.
Como deixar o sucesso inevitável. Ou seja, a gente trouxe 7 elementos que vão te mostrar que você tá na direção certa, bicho. Então você tá na direção certa.
Se as velas estão alinhadas.
Se as velas estão alinhadas, você tá numa boa rota. Num bom, assim, um caminho de colisão para uma conquista, tá? Não é nada na vida garantido, estabilidade não existe. Já dizia o meu querido sócio Flávio Augusto da Silva. Mas são indicadores que você está navegando por bons mares, tá? E só que antes de começar, eu quero dar um recado do Vente-se News para a turma, porque eu esqueço. E a dona Larissa fica aqui do meu lado e depois ela briga comigo. Eu tomo advertência aqui na empresa. Então eu quero convidar todo mundo, para você que quer receber uma newsletter semanal, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu te convido para você se cadastrar no Vente-se News. O time do Vente se separa. A Ana está até aqui, que comanda a nossa newsletter, né, Aninha? Que horas que a Vente-se News é? Eu leio, eu sempre sei, umas 6 e pouco da manhã. 6 horas da manhã já está na tua caixa de e-mails para você começar a sua semana bem, bem informado quando o assunto é vendas. Desde boas práticas comerciais que estão sendo feitas no mundo, histórias inspiradoras de pessoas, de vendedores que deram certo, campanhas de vendas, às vezes uma estratégia de uma empresa, uma campanha comercial que você pode se inspirar para fazer uma campanha de vendas ou qualquer desenvolvimento de produto, é muito legal. Além de recomendações de livro, de séries, que vão te ajudar a vender mais e melhor, e sempre atualizações do Vente-se, que tem esse grande objetivo de te ajudar a vender mais e melhor, faturando mais e tendo mais clientes. Falei bem? Tirei nota 10 hoje? Merchanzinho, nota 10. Então vamos lá. Amor.
Oi.
Primeiro ponto. Vai lá. Tá comigo, né?
Tá com você.
Primeiro ponto. Primeiro pra você, dona Fabiana. Primeiro ponto. Prepare-se para o inesperado. Você estar preparado para o inesperado vai garantir que você está no caminho certo. Pô, Caio, mas o inesperado é aquilo que ainda não aconteceu.
E que você não sabe o que pode acontecer.
Você não
então
sabe
como que... é que você se prepara porque você não, do que você sabe que o que você não sabe que pode acontecer?
É muito, muito, muito legal essa pergunta. Como que eu me preparo para uma parada que eu não sei que vai acontecer?
Exato.
Primeiro, você já... eu acho que quando você entende que o jogo é assim, você já se prepara. Por exemplo, quando você entende que tem coisas que vão acontecer que você não estava esperando, imprevisto não se torna um problema. O problema é não saber lidar com ele. O Flávio sempre fala uma frase que eu gosto muito, que é: desejo o melhor e esteja preparado para o pior. E essa aí é que tem uma linha muito...
Talvez não é muito na questão de planos de ação, ou talvez de estruturas, mas principalmente um jogo mental.
Total.
De alinhamento de expectativa com a realidade.
Total. Com as pessoas que, puta, o cara... Putz, você não vai estar no caminho certo se você não está preparado para imprevisto, bicho. Você não está preparado para imprevisto? Aí, lembra que o episódio é... De novo, nossa, esse título tá... como tornar o sucesso inevitável, como estar na, porque eu anotei como estar na direção certa, né? Como saber que pontos de atenção que te mostram que você está na direção certa. O que foi, amor?
Vai ter que cortar esses seus erros de...
Por quê? Eu esqueci o título?
Porra.
Não, deixa assim, produção, não corta, tá? O pessoal
Meu
vê que aqui
Deus
é podcast raiz. O apresentador esqueceu o título.
Tá triste, tá? O negócio.
Esqueceu o título. Fabi, corta isso na edição. Não cortaremos. Tá? Mas o primeiro é preparar para o inesperado. Quantas pessoas que quando aparece alguma coisa, vem algum desafio extracurricular, que ele não estava planejando, programando, ele larga a mão. Por que que você acha que as pessoas largam a mão? Justamente por causa dessa expectativa não gerenciada? O que que você acha? Por que que você acha que as pessoas desistem, sucumbem quando vem algo, principalmente que ela julga ser maior do que ela não estava esperando?
Eu acho que falta muito uma parte de inteligência emocional. Tá de bom. Saber lidar com desafios, de ser mais flexível. Isso vem um pouco de traços de personalidade. Então, algumas pessoas vão ter mais desafios em poder lidar com isso do que outras pessoas.
Tá.
Tem pessoas que, naturalmente, já são mais flexíveis. São pessoas, né, por exemplo, um temperamento de um fleumático como o seu. Naturalmente, ele já vai circulando. Ele é igual margarina, né? Eu falo, você é a perfeita margarina. Tá sempre ali escorregando, escorrega aqui,
olha,
escorrega
isso
ali.
Você tá percebendo isso, produção? Ela tá jogando na minha cara, isso.
Mas isso é interessante da gente avaliar. Então, a gente...
Interessante às vezes, pra quem?
Pra que as pessoas entendam.
Tô de sacanagem, tô brincando.
A gente não pode generalizar e achar que todas as pessoas operam da mesma forma. Tem pessoas que vão ter mais facilidades por conta dos seus traços de personalidade, pelo seu temperamento, pelo temperinho que Deus colocou em você quando você nasceu. Você já é assim, então isso já te ajuda com que você tenha mais facilidade.
Explique pras pessoas, caso ela não saiba, o que é um fleumático.
Um fleumático é uma pessoa igual o Caio. Então, ele é como se fosse como uma água. Ele não fica dando porrada na pedra ali o tempo inteiro. Ele, de uma forma muito inteligente, ele não se desgasta e ele contorna. E é uma pessoa que, diferente de uma pessoa que é explosiva, como eu, que é um rígido, que quando enfrenta um desafio, uma dificuldade, que é um traço que tem uma tendência a explodir, depois arrepende, o colérico, né? Do colérico, que explode e depois normalmente tem uma tendência muito grande a arrepender do que fez, do que falou, de como agiu, porque não teve a habilidade de pensar. O fleumático é uma pessoa que tem uma habilidade muito boa em pensar. É uma pessoa que pensa bastante antes de agir. Então, normalmente, aquelas pessoas que não são imprudentes, que tomam decisões muito pensadas.
São, a Fabi está falando agora de temperamentos.
Exato.
Os quatro
temperamentos. Mas quando você tem isso muito em excesso, talvez são aquelas pessoas que têm a dificuldade de chegar a um ponto, se você leva isso muito para um excesso, a dificuldade de chegar numa tomada de decisão. Procrastina muito uma tomada de decisão, porque precisa pensar demais, aí você pensa demais. Então, por isso que é importante, por mais que você se coloque numa caixa, aí eu sou assim, tem um leve jogo de cintura para saber influenciar o que você é de acordo com o que você precisa que aconteça. Às vezes você perde grandes oportunidades pela sua falta de competência de tomada de decisão na hora apropriada.
Muito
ou
bom.
Pelo excesso de tomar decisão também na hora errada com muita aceleração.
Muito bom, a gente não vai entrar no tema dos quatro temperamentos, mas só falando que os quatro são fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Esses são os quatro temperamentos.
Só pesquisar no Google, gente. Tem
tá?
Bastante informação.
Olha o pessoal do podcast maravilhoso. Produção, filma aqui. Olha só, pra você que tá ouvindo, a Larissa ela trouxe uma cola pra mim, uma folha sulfite aqui com tema. Tá vendo? Dá pra ler? Dá? Como tornar o sucesso inevitável.
Vocês entenderem, o Caio chegou com o título do podcast, aí o pessoal falou, acho que a gente pode ajustar esse título aí.
Aí ferrou aqui.
Aí ferrou.
Então, segunda coisa para tornar o seu sucesso inevitável, não deixe que os outros te definam, cara. Quantas pessoas que terceirizam a responsabilidade da decisão para um terceiro? O problema que é o que você pode até conseguir transferir a responsabilidade de uma decisão, mas você nunca vai conseguir transferir a responsabilidade da consequência. Então, quantas pessoas que às vezes um julgamento, uma condenação ou uma escolha, cara, não significa que você não pode pedir opinião, obviamente ela tem que ser qualificada, né? Uma sugestão, um ponto de vista alternativo, principalmente de alguém que tem bagagem naquilo que você está vivendo. E aí você toma a sua decisão, mas não deixar com que os outros te definam ou escolham para você. O quanto você acredita que isso é importante? O que complemento você gostaria de fazer nesse
ponto? A primeira
coisa
que a gente tem que pensar sobre a decisão é, isso a gente fala bastante, mas o óbvio não é óbvio. A não decisão, ela é uma decisão.
É verdade.
E uma das coisas que é um erro muito cometido é você ficar esperando que algo aconteça para você poder tomar uma decisão. E assim, 99% de tudo que eu já vi, que eu já aprendi, que eu já li, que eu já vivi, as coisas não acontecem. Então, você tá entre um caminho A e B. E aí você fica esperando um milagre cair do céu, uma mensagem.
Momento certo.
Um momento certo. E normalmente, o caminho é mostrado a partir do momento que você toma a decisão, e não o oposto. O caminho normalmente não é mostrado para depois você tomar uma decisão. Então,
sabe
quando
que
você...
eu concordo em partes isso?
Sim.
Tá.
Tem o dedo de Deus ali.
Não, mas eu concordo em partes com isso. Então, jogando uma polêmica aqui.
Fala. Então fala.
Discordando minha mulher ao vivo.
Então vai, fala.
Tá. Eu digo que eu concordo em partes, porque isso não impede o momento de preparação. Porque tem muita gente que tá na decisão e vai sem o mínimo de preparação. Sem o mínimo de sobre qualquer coisa, assim. E aí eu acho que é o campo da imprudência.
Não, mas eu não tô falando que a decisão precisa ser rápida, que ela precisa ser imprudente, que ela não precisa ser pensada. Pelo contrário, eu tô falando das pessoas que esperam demais.
Não, total.
Para decidir, porque estão na expectativa de que algo aconteça para aquela que a decisão seja tomada. E é o oposto. O
Cortella fala muito isso.
Você precisa decidir para que as coisas comecem a acontecer. Você entendeu?
O Cortella tem uma citação maravilhosa. Ele fala: não tenha esperança do verbo esperar. Ah, eu espero que 2023 seja diferente, eu espero que março seja o melhor mês do ano, eu espero. Você vai continuar esperando sempre, bicho.
Exatamente.
Você está esperando até agora. Quem espera nunca alcança. É quem persevera sempre alcança, né? Que é a esperança do verbo esperançar. Que é você acreditar que dias melhores estão à frente, mas enquanto isso você caminha, você vai, você progride, você arruma, você melhora, você aprimora.
Tá, é igual aquela pessoa, tá sempre infeliz com o trabalho. Tá sempre infeliz com o trabalho. Aí vai trabalhar todo dia reclamando. Nananana. E o que ela espera? Que ela tropece no chão, dá uma tropicada, tropece em alguém. Alguém, nossa, eu amei você que você tropicou no meu pé. Vem aqui que eu vou te arrumar um emprego, eu vou fazer alguma coisa por você. Cara, não, você quer que a sua vida mude? Não adianta você ficar todo dia esperando que um milagre aconteça. Você tem que ser um milagre. E o milagre vem das decisões que você toma.
É incrível quando... Incrível ao ponto de ser assustador. Como geralmente as pessoas sabem o que fazer.
Claro que sabem.
Elas sabem exatamente o que fazer. Por exemplo, o que eu recebo de pergunta, óbvia, é assim, você não precisa ser nenhum técnico para isso, você não precisa ser nenhum estudioso de algum tema central para você saber, por exemplo, esses dias minha caixinha de pergunta, assim, Caio, estou num trabalho tóxico que todo mundo quer me ver mal.
Ótimo, continua
o que
aí,
eu
fica
faço?
Infinitamente para dar vida.
Bicho, juro por Deus, na pergunta é, sai daí, porra. Você tá num trabalho completamente tóxico, que todo mundo quer te ver mal, todo mundo tá puxando teu tapete, você não é bem recebido e tal, você tá aí, porque, obviamente, faça uma estratégia de transição, às vezes você precisa do teu salário esse mês, mas você não fazer nada, chega ao ponto de ser uma insanidade você não fazer nada. Mas, assim, não é uma coisa que você precisa de um QI muito elevado disso. Só que as pessoas, sabe aquela coisa? Ela tem um medo tão grande de agir que ela transfere fazendo perguntas para terceiros.
As pessoas,
e pode ser qualquer coisa isso
comigo.
Daí, cara.
Eu penso assim, que existem algumas coisas que são inevitáveis. A dor é uma delas. E as pessoas, elas vivem uma vida...
A evitar a dor, é isso
tomando
mesmo.
Tomando decisões para fugir da dor.
É verdade.
E o podcast que eu gravei esses dias, que eu não sei quando vai ao ar, mas quando for ao ar, vocês vão amar, porque eu falei bastante coisa interessante. Eu falei de descascar a cebola, né? Quando vocês forem assistir, vocês vão entender isso mais profundamente. Mas imagina quando você descasca a cebola. Existe o choro, né? Você tá ali descascando a cebola, vai vindo o choro. Você vai ficando, né, com aquele olhar incomodado. E o processo de amadurecimento, de tomada de decisão, de aumentar nível de consciência, de aumentar inteligência emocional, de você saber os caminhos que você está seguindo, de você saber fazer boas escolhas, é igual descascar uma cebola. Você precisa tirar as camadas, ou seja, você precisa tirar os excessos. E conforme você tira essas camadas, você descasca essa cebola, vai vir dor junto. Ela é inevitável. Quem são as pessoas que não vão progredir? Aquelas pessoas que querem fugir da dor a qualquer custo. E esse é o único problema. A dor, ela é inevitável. Me veio a frase do Thanos na cabeça agora. I'm inevitable.
Sabe uma coisa?
Meu Deus, mas é isso. Então,
sim,
não tem como fugir disso, entendeu?
Mas posso te completar no sentido que é muito louco quando você tem essa percepção, você entende. E até entendo essa pessoa que me fez essa pergunta. Você só decide mudar quando a dor do ponto atual tá insustentável.
Insustentável.
Porque você só decide por assim, cara, se eu mudar vai doer. Então, pra valer a pena essa dor, a dor de agora tem que estar muito maior.
Exato. Então, por isso que as pessoas chegam no fundo do poço pra mudar.
Ou aquela coisa, né? Ou seja, essa pessoa que tá num ambiente tóxico, na cabeça dela vai doer tanto mudar que ela se adapta de maneira prejudicial. Então, por isso que a maioria das pessoas não muda na glória, ela aprende a mudar na dor. É só quando tá doendo muito que a pessoa faz uma força. E de uma maneira estratégica, você não deixar chegar nesse ponto. Você ter essa leitura de não chegar nesse ponto. Então, esse é o nosso segundo ponto.
Que é engraçado? Uma menina me escreveu esses dias assim, falando assim, ah, eu sempre te achei muito fria. Mas agora eu tô realmente aprendendo que eu preciso, de fato, é aprender com você. Porque eu não busco sofrimento. A minha cabeça, ela funciona de uma forma tão prática, que chega ao ponto das pessoas entenderem isso como frieza. Eu não consigo entender a lógica de você estar num lugar que te faz tão mal, e olha, a minha cabeça funciona como se fosse um fluxograma. Como funciona? Eu estou num lugar que faz mal. Eu quero estar o quê? Eu quero estar bem. Então, o que eu preciso fazer? Mudar. Para mudar, eu preciso fazer o quê? Procurar emprego. Para procurar emprego, eu preciso fazer o quê? Mudar currículo. Então, eu ativo a minha cabeça solucionadora de uma forma tão prática, que eu passo rápido pela dor. Eu não abraço ela, não fico ali sentada em cima dela, tipo assim, ai, meu Deus. Né? Sei lá, acho que pessoas gostam de, né, serem melhores amigas da dor, do sofrimento, do vitimismo, e coloca aquilo na vida dela porque ela gosta de sofrer, porque ela gosta daquilo, porque ela se sente íntima, aquilo se torna uma parte da sua personalidade. E é uma merda quando você pega isso como parte da sua personalidade.
Uhum.
Você traz a dor, o vitimismo, como uma parte íntima sua. Você começa a se tornar íntimo disso. Pelo contrário, isso não pode ser algo íntimo seu. Tem que ser algo que você sente. E a dor, pra que a dor é importante? Pra entender que algo... Eu fiz um texto disso. Eu vou ter que falar um pouco mais disso. Eu fiz um texto disso brilhante no meu grupo de
empolgou.
WhatsApp. Peguei.
Empolgou.
Olha só.
Empolgou. Eu conheço
a gente
essa mulher,
vai falar
hein?
Da dor. A gente vai falar da dor.
Eu conheço essa mulher, hein?
A dor é importante. Por quê?
Você empolgou agora? Agora mesmo?
Eu preciso colocar até isso no meu negócio lá. A dor...
Como é que é, tá? Tô empolgado assim. Vou falar
presta
alguma
atenção.
Coisa. Tô brincando.
Foca.
Vai, manda.
O que a gente acha que a dor é?
A dor?
É.
É uma...
Sempre que vem a dor, você acha que a dor tá o quê? Ela mostra pra você que algo tá o quê?
Errado.
Pois é. Esse é o consciente coletivo. Todo mundo, quando recebe a dor, o que ela acha? Que algo tá errado. Mas e se ela simplesmente só está te mostrando que algo está diferente? Quem falou que o diferente é igual ao errado? Você foi fazer uma atividade física, você movimentou um músculo que você nunca movimentou. Você ficou com uma dor muscular. Isso significa que algo está errado ou algo está diferente?
Tá diferente.
Tá diferente. Significa que essa dor é positiva ou negativa?
Positiva, está
é
crescendo.
Positiva?
Nesse caso, eu sei porque você está aí crescendo.
Qual é o ponto do gato das pessoas? Elas não sabem que existe a diferença da dor que é errada e qual é a dor do algo que é diferente. Tudo para ela é dor.
Tipo, a dor do crescimento, as pessoas colocam na mesma sacola
na
que a dor do
sacola,
sofrimento.
Na mesma sacola, da dor do errado,
muito
da dor do
bom
sofrimento.
Isso, Fabiana.
Palmas pra mim.
Uma leonina apresentadora é um espetáculo, né? Por favor, por gentileza, pausa. Bata a palma pra mim, por gentileza.
Eu falei disso no grupo de WhatsApp, gente. Muito bom. Foi uma sacada boa. Por isso que eu gosto de escrever. Que eu tô gostando de escrever,
é
porque as escritas estão vindo coisas, estão vindo sacadas, entendeu?
Sim.
E aí que
só um
tá.
parênteses. A Fabi, quando ela ganha um prêmio, ela fala assim, gente, eu gostaria de, em primeiro lugar,
Me agradecer
a mim mesma. E se não fosse eu, nada disso seria possível. Em segundo lugar.
Deixa eu falar, é por isso que eu tô gostando tanto da minha jornada da faixa preta, sabe por quê? Porque sou eu comigo mesma.
Não, eu vejo muito, sou leonina também. Eu identifico.
Então, não tem coisa mais prazerosa de você falar assim, cara, eu consegui fazer essa parada, entendeu? Você foi lá, você fez, você realizou e tudo mais.
A galera vai perguntar como entrar no grupo de
WhatsApp. Não dá, gente, pra entrar no grupo de WhatsApp. Já tá lotado. Aí, depois a gente pensa em coisas mais pra frente. Mas é importante você conseguir entender isso da dor. Porque isso vai te fazer você ativar essa mente solucionadora mais fácil, aumentar esse fluxograma na sua cabeça e parar de se apegar nessas coisas. Tipo assim, essa dor, ela é difícil? Ela é errada ou ela é diferente? Ah, é diferente. Então, se ela é diferente, eu vou fazer o quê? Eu continuo seguindo nela? Ah, não, essa dor é de algo errado. Errado significa o quê? Que eu preciso de mudança. Se o diferente for positivo, você insiste. Agora, se a dor do errado é uma da mudança. Legal, porra, eu preciso mudar. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar agora pra minha mudança? Eu tô num ambiente tóxico de trabalho, mas eu preciso desse dinheiro, desse trabalho. Ótimo. Começa a mandar seu currículo, começa a buscar vagas, começa a se vender, né? Começa. Pronto. Tomou uma decisão. Por consequência, você vai ser exposto. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você vai começar a ser visto. As pessoas vão lembrar de você. Você vai expor seu conteúdo e pronto. Aí você vai ser contratado. Na graça de bom Deus, sair desse ambiente tóxico.
Concordo.
Ah, já podia encerrar esse podcast.
Suas decisões não devem ser orientadas pela sua emoção. Foi mais um ponto que trouxemos nesse podcast. E eu vou jogar essa bola para a Fabi começar.
Repete. As suas emoções...
Não deixe com que as suas decisões sejam orientadas apenas pelas suas emoções.
Sabe uma coisa? Vamos ver se você sabe...
Verdadeiro ou falso essa, dona Fabiana?
Verdadeiro. Mas tem um porém, e esse porém é sempre muito importante. Você sabe qual é o significado de emoções no latim? Procura aí no seu Google. Em latim, procura aí. Etimologia da palavra, senhor Caio Carneiro. Etimologia da palavra emoções.
Vai contando uma piada enquanto eu acho.
Não, vai procurar aí rapidinho no seu Google. Vai, Ana, já leu ali, ó.
Hã?
A etimologia da palavra emoções...
Colocar em movimento.
Colocar em movimento. Então, as emoções, elas são muito importantes. Porque você não pode querer silenciar uma emoção, fazer de conta que ela não existe, deletar uma emoção, porque a emoção... é algo que te coloca em movimento. O problema é se ela te coloca em movimento de uma forma negativa ou de uma forma positiva. A forma como você reage ou age, de acordo com as emoções que você tem diante de uma situação, ela só mostra uma coisa. A sua maturidade ou a sua ignorância diante da realidade. A forma como você se emociona, a forma como você reage ou você age a partir das suas emoções, ela só mostra uma única coisa. Ou a sua ignorância, ou a sua sabedoria, a sua maturidade diante da realidade. Então, você ter emoções e você saber entender das suas emoções é muito importante. Porque, primeiro, ela mostra o caminho para a ação. Isso te coloca em ação. O ponto é, se isso te coloca numa ação de ignorância... ou se através da sua capacidade de inteligência emocional te coloca numa posição de sabedoria. Entende? Então, a gente não pode anular as emoções. O problema é, você precisa ter inteligência emocional para que essas emoções te coloquem numa ação correta, para que você tome decisões corretas. Então, não tem como você decidir sem emoções. Você vai ter emoções. Só que elas podem ser positivas ou podem ser negativas, muito entendeu?
Bem. Adorei.
E é uma outra coisa que as pessoas tentam eliminar. Ah, vamos eliminar as emoções. Não tem como, é fisiológico. É sempre resposta automática do corpo. Agora vai de você amadurecer as suas emoções para que as suas decisões sejam mais apropriadas.
É, e quando você tem só as suas emoções... E aquele filme é muito legal, já falou do Divertidamente, né? O legal é quando existe harmonia entre elas e da razão e da emoção. Agora, por exemplo, quando quem é o decisor supremo... de algo, é só a tua euforia, a tua, né, a tua raiva, ou a qualquer outra coisa, geralmente a decisão ela não é legal. O processo não é legal, a execução não é legal. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente faz alguma coisa porque a gente está empolgado. E se só a empolgação toma a decisão, geralmente a gente não se prepara, o programa passa por cima de muita coisa que não deveria ser passado.
É afobação. Né?
Agora essa empolgação nos coloca em movimento, vontade de executar, exato, de progredir, de evoluir. Então não é pra silenciar essa empolgação.
Por isso que eu gosto de falar da raiva, por exemplo. As pessoas tratam a raiva como algo ruim.
Não, é um ela ótimo é motivador,
ruim
cara.
Se você não souber utilizar ela como motivador pra fazer coisas.
Quem nunca se olhou no espelho e ficou puto da vida e falou assim, cara, chega, nunca mais passo vergonha no verão, cara. Eu não quero mais, num verão, ter vergonha de colocar um biquíni. Eu tô usando maiô há 5 anos.
A raiva é essencial pro basta.
Exato. Isso te coloca em movimento. Exato. Então, usar o movimento da emoção, mas de maneira racional. Aí é uma coisa maravilhosa.
Exatamente.
Maravilhosa. Porque ela te faz sair do lugar uma emoção que você sentiu, mas você tá racionalizando, então tem coerência, tem sentido, estratégia boa, telegrafada. Isso é muito legal. Tá muito bom esse podcast, hein? Desse tá muito bom. 3. Adivinha qual que é o 3 que eu trouxe aqui?
A gente tá no 3 ainda?
Tamo no 3. Ah, não, perdão. Tamo no 4.
Ah.
4.
Não sei.
Não se perder no problema. Tá. Isso garante que você chegue no objetivo. Quando as pessoas se perdem num problema. Por isso, se perdem, qual que é o jeito de se perder num problema? Resumidamente, vitimismo.
É. Alimentando o problema, né?
Sempre vai cair no vitimismo. Quer que ó seus, ó Deus, bem comigo, logo agora, justo eu, nesse ano, bem aqui, é sempre eu. Ou qualquer variação nesse sentido que você leva o problema pro lado pessoal, se vitimizando pela coisa e você se perdeu. É que nem um nó, veio uma corda, o problema é uma corda, deu um nó e você ficou preso. Quando as pessoas se perdem no problema, a gente tem que tomar cuidado, cara. Se perder no problema é muito fácil, porque é muito gostoso reclamar. Reclamar é gostoso, bicho. É gostoso. Quem falar que reclamar não é gostoso é um baita de mentiroso. Ai. Não confie numa pessoa que falar que reclamar não é legal. A mais legal do mundo é estar num trânsito e falar, puta, que trânsito do inferno, parece que alivia. Ou quando tá calor, fala, puta, desgraça de calor, tinha que ter um ar-condicionado. Alivia reclamar, cara. Parece que você solta a tensão. É uma coisa, parece que você transfere a parte do total do problema pra uma força fora de você. E, cara, você tem que saber, você tem que ser parte do problema ou da solução. Então eu sempre vi, cara, não se perde no problema, mas reclamar é gostoso. E as pessoas precisam saber disso. Por isso que é um perigo. É muito louco, né? Eu penso muito como reclamação, como um chocolate. Pô, o que que tem a ver com isso? Reclamar é gostoso. Chocolate também. Mas nem tudo. E eu falo assim, chocolate de açúcar, tá? Então não estaria sendo injusto com cacau, tadinho. É por exemplo, açúcar e reclamação é gostoso. Mas nem tudo que é gostoso faz bem pra gente.
Exato.
Cara, quem falar que açúcar, ah, eu odeio açúcar. Pá, não confia nesse homem. Não confia nesse cara. Se a mulher falar assim, ah, eu odeio um petit gâteau. Fora daqui!
Falando nisso, gente, vamos lançar um desafio dessa galera que assiste podcast, dar dicas pra gente de qual é o melhor petit gâteau que existe hoje à disposição no Brasil.
Você viu como a gente tem coerência no papo, né?
Porque eu vou falar, Estávamos o Caio, ele é viciado. Eu vou falar uma coisa, eu tenho uma reclamação oficial pra
você
fazer.
Você fica falando das pessoas, não. As pessoas acham que eu como petit gâteau todo dia.
Poderia. Mas o petit gâteau que a gente mais gostava era da Parmalat. Acabou. Era muito bom. E acabou. E a gente nunca mais encontrou um petit gâteau igual da Parmalat. É então, diferente dos bolinhos mais
secos. Vamos lançar a campanha. Coloque aqui na TV um petit gâteau.
E se você está assistindo e você tem dons culinários, fica aí a dica pra você abrir um negócio, porque...
Se você abrir uma...
A gente vai ser seu cliente.
Uma fábrica de... Uma petit gâteauria. Eu estarei lá batendo ponto todo domingo. Todo porque domingo. Eu amo um petit gâteau.
É verdade, mas eu tem que amo, ser aquele bolinho molhadinho.
Eu sou aquele cara que assim, seco, eu sabe? Amo, mas eu acho que faz uns 2 meses que eu não como petit gâteau. Você sabe?
Pode ser, não.
É, lógico que é.
Em Noronha você comeu. Errei só que forte. Errou forte.
Pedi um petit gâteau.
Era de caju? Era de,
com amora, porra!
A hora que chega o bolinho branco já até dá uma...
Era assim, dentro do petit gâteau de amora com sorvete de caju. Eu falei, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Que groselha. Bota a foto de petit gâteau aqui,
produção. É sério, gente. Foca, tem que ser um petit gâteau do bolinho molhadinho.
Cara, quem inventou o petit gâteau, o cara, com toda certeza, ele seguiu esses passos e tornou o sucesso dele inevitável.
Vai, Ian.
Olha. Ian.
Do Habib's?
Sério mesmo?
Sério mesmo?
É, tem que provar. Enfim. Mas mandem sugestão pro Caio. Um petit gâteauzinho, aquele ali gourmet, gostoso, aquele encontro das águas, chocolate quente, batendo no sorvete, aquela loucura, você não sabe se derrete ou se congela, é uma loucura.
Não, me deu fome, vai, foca.
Ai, ai, ai.
Foca, né? Eu que desfoquei.
Sim, por isso que a pessoa adora a gente aqui, nós dois, quando eu não tenho convidado, a gente...
A gente entra na groselha.
A gente é quem nós somos, entendeu?
Tá ligado. A gente é quem nós somos.
Hã?
Petit gâteau de groselha.
Petit gâteau da groselha. Entre aspas, a gente somos o que nós é.
5, meu amor.
5, tô procurando aqui, me perdi. Aqui, 5. Faça mais do que é preciso.
Ah, adoro.
Faça mais do que é preciso. Aí é o antídoto contra a mediocridade. Mediocridade é fazer o básico, o superficial.
Não fala mal do básico, que eu gosto do básico.
O básico significa as atividades chaves. Uhum. Eu digo fazer o básico é podendo fazer muito mais, você faz o suficiente. Aí é ruim essa palavra, fiz muito. O suficiente.
Então
o que significa isso? Então fez pela metade ou fez, enfim, até um determinado ponto e ali você largou. Então fazer mais do que é pedido... Se torna uma virtude, se torna excelência. O Bernardinho falou algo nesse podcast que eu nunca mais esqueci. Excelência é um alvo móvel. Excelência é um alvo móvel. Toda vez que você avança um metro, excelência se afasta um metro de você. Porque a mágica está na perseguição dela, não tem fim. Não tem fim, você chegar agora já sou excelente. Não existe isso. Ela é um alvo móvel.
É uma coisa interessante da gente avaliar assim. Tenho certeza que todo mundo já se questionou. O que você está fazendo aqui nesse planeta, né? Sim. E aí as pessoas entram numa confusão mental de... porra, eu não sei se eu nasci pra ser veterinário, aí o cara vira advogado. E não é por aí o caminho, entendeu? Existe algo que você tem uma habilidade, é uma coisa. Agora, propósito são coisas completamente diferentes. Habilidade e propósito são coisas diferentes. Mas, não sei o que eu ia falar. Me deu branco.
Jura?
Juro? Nossa! Ah, lembrei.
Esse podcast tá...
Eu preciso de um peixe gatão.
Esse podcast tá petit gâteau.
E aí, pensando assim...
Se fosse um petit gâteau, você seria o quê? O bolinho ou o sorvete? Ai, eu e você?
Não sei, eu sou boa do recheio, hein? O recheio
mas,
é bom,
não,
né?
Mas você é bolinho de creme, você é mais clarinha que eu tenho... Enfim.
Deixa eu falar.
Cabelinho preto.
É,
eu sou falo... bolinho... Eu sei que você...
Ai, meu Deus. Quem inventou
guarda,
esse podcast
guarda,
hoje,
guarda,
meu Deus?
Guarda, 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 guarda.
Deixa pra lá. Aí, pensa assim, ó... Que o nosso papel...
Ai, mano, pelo amor de Deus.
Ai. Eu tô chorando, gente.
Ai, ai, fala.
Pensa que o nosso papel na vida é se desenvolver.
Tá.
Então, vamos contar uma historinha. Deus chegou e colocou em você um combo de especialidades, de capacidades, de habilidades. Colocou aí, ó. E o que a gente faz na vida, a gente vai dando upgrades desse combo inicial que a gente teve.
Concordo.
Só que se você ficar sempre na mesma esfera desse combo inicial que Deus te deu, o seu pacote que papai e mamãe deu, sei lá o que você quer acreditar que quem te deu, você não expande.
Uhum.
E aí existe até aquele livro da Carol Dweck, que é do mindset fixo e mindset de crescimento. São dois tipos de mentalidade. Tem aquelas pessoas que acreditam que o que você nasceu é teu e você fica com isso pra sempre.
Tipo,
e a única coisa
chama
que você
mindset
foca,
o livro.
Chama mindset. E você fica... Você só sabe focar em resultado porque você não sabe apreciar a jornada, que é onde você se desenvolve. É aquela pessoa que acha que tudo é fixo. O que eu sei é fixo, os resultados são fixos, é isso e acabou. E as pessoas que têm um mindset de crescimento, o que elas entendem? Que tudo pode ser aprendido. Que você pode crescer. Que o processo, às vezes, vale muito mais do que o resultado. Óbvio que eu acredito que tem a combinação do resultado e do processo, mas é aquela pessoa que sabe tirar resultado do processo. Não é só o resultado no final da linha. E você não tem a menor possibilidade de você expandir esse combo, de você crescer e se desenvolver, se você ficar só no seu quadradinho. E onde que vem esses aprendizados quando você faz mais? Quando você sai da casinha, quando você se coloca para fazer uma coisa diferente, quando você testa novos caminhos, quando você testa novas coisas, quando você vai saindo daquele seu combinho, daquela sua zona de conforto original, e você começa a ampliar a sua casinha, né? Você começa a colocar o seu pezinho em outros lugares. Então, eu sei fazer isso, isso, isso. Então, agora eu vou falar um novo idioma, eu vou aprender trabalhar num novo conhecimento, eu vou aprender um novo esporte, eu vou me desafiar dessa forma. Então, quando você vai você vai se desafiando em novos quadradinhos, você vai ampliando a sua zona de talento, você vai ampliando a sua zona de habilidades. Então, você precisa fazer mais para você conseguir crescer. O treino é a mesma coisa.
Uhum.
Quem quer ganhar massa muscular, mulherada aí quer ficar com um bumbum lindo, maravilhoso, quadríceps trincando, os homens peitoral, ombro, né? Você não vai crescer se você não tiver aquele a mais.
Uhum.
Você precisa do a mais. Você cresce toda vez que você faz o a mais. Quando você sai daquela sua zona de conforto, quando você sai do seu pacote. Então não tem como. Às vezes você pensa, tem a geração vitimista, né? Que chega pra trabalhar. Eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Você chega em casa, eu não vou fazer mais que a minha obrigação. Aquela, né, a gente, quando já foi adolescente, aquela fase. Eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação?
Uhum.
Você não cresce. Não tem como. E aí, cara, não tem como você reclamar de como a vida te retribui. Se você quer ficar na mediocridade do seu... E não, não falando que às vezes na sua mediana, né? Se você quer ficar na sua mediana, você não quer expandir o seu campo, não tem problema. Mas que isso seja uma decisão consciente para você ter consciência do que você recebe. E parar de ficar reclamando que você é um coitado, que só o seu vizinho cresce, que só o seu amiguinho é promovido, que as coisas só acontecem para os outros, que são só os seus familiares que crescem, que você é um coitado. Você não faz mais. Mas beleza, eu não quero fazer mais, mas também aceita as consequências do que vem.
Muito bom.
Né?
Muito bom. Muito bom esse final, hein? Aceitar as consequências do que vem. Aí, vou até, como eu já falei do Cortella, até uma que eu dele acho brilhante, né? Ele fala assim, a vida é sua, estrague-a como quiser.
Exatamente.
Pra quem não faz o melhor, é a vida sua. Estrague-a como quiser. Aquela entonação do Cortella, né? Estrague-a como quiser. Tá? E a última aqui, que é meio que a dobradinha, a sexta e a sétima, é... convivência. A lei da associação, você se torna a média das pessoas que você mais convive, então tenha boas amizades. Tenha boas amizades. E essa, porque essa dobradinha, tenha boas amizades e seja honesto com você mesmo. Ser honesto consigo mesmo pode parecer básico aqui, mas quantas pessoas que elas mesmas distorcem a realidade para fugir de uma dor, porque associam como alguma coisa errada. Mas quantas pessoas que não conseguem dar nome, não conseguem encarar o fato brutal, não conseguem conversar um problema que tem com o marido ou com a mulher, e falar assim, tem que discutir sobre isso, aqui tá errado. Ser honesto com você mesmo. Se você não é honesto com você mesmo e você pinta uma realidade, é perigosíssimo isso, porque nós somos muito bons...
Às vezes você quer agradar pessoas, às vezes...
Não, mas a gente é muito bom de contar uma história que a gente sabe que a gente vai acreditar.
Exato.
A gente é muito bom em contar uma história que a gente sabe onde o nosso calo aperta. Então eu sei contar uma história pra mim, que eu sei que o Caio vai colar, ele vai comprar essa história. Só que se eu comprar essa história, vai fazer mal pra mim. Principalmente pro meu futuro. Então, quantas pessoas, a gente dá um exemplo clássico, quantas pessoas usam o filho como desculpa, cara?
Sabe que é uma
cara?
Coisa importante? Lembra filho daquela, motivo, quando o Bruno desculpa. Veio aqui, que ele falou dos amigos? Qual que é o amigo que, dentro daqueles vários amigos, que é importante você ter, que é aquele que fala a verdade na tua cara?
O intercessor.
Intercessor. É
e importante aquele, ter essa aquele amigo que te pega e fala assim, bicho, tu tá errado.
Exato.
Você tá errado. Porque
ele não vai deixar você contar essa história pra você. Você
tá errado, você tá louco. Isso aqui você tem que ser honesto com você, cara. Você tá indo pra cá. Se você for pra cá, ferrou.
Você é meu intercessor.
Então, você ser honesto com você mesmo é você ser o seu próprio intercessor. Você não precisa de um amigo externo, intercessor, que todo mundo precisa, by the way. Sabe aquela pessoa que fala assim, cara, você tá errado. Uau. É, às vezes a gente fala, puta, alguém apontou o dedo na nossa cara e fala, a gente tá errado. Então, e quando você aprende a ser o seu intercessor, você tá numa vantagem. Porque não é toda hora que o intercessor vai ver, ele vai saber. Você tá rindo?
Ah. Eu tô lembrando do Petit Gato.
Por que ela tava rindo aqui? Foi maravilhoso esse podcast, não foi? Vamos recapitular pra todo mundo? Vamos recapitular.
Vai ficar tipo assim, do quê que ele estava organizado?
Me ferrei.
Que merda, né?
Ó, aqui recapitulando pra todo mundo. Perdi aqui minhas anotações.
Vai. Número 1.
Prepare-se para o inesperado, não deixe que os outros te definam, suas decisões não devem ser orientadas apenas pelas suas emoções, não se perca no problema, faça mais do que é pedido e tenha boas amizades, seja honesto consigo mesmo, sendo um bom amigo de si mesmo também nessa hora. Amor, adorei o papo hoje.
Muito bom.
Muito bom, né, produção? Produção! Trave mais agendas como essa. Não é só porque essa semana foi uma semana de carnaval. Onde rolou esses podcasts foi durante a semana de carnaval. Então eles prepararam dois temas pra gente debater durante a semana de carnaval. E na semana que vem, voltamos com mais convidados espetaculares
ou
aqui
não,
no podcast.
Tem a minha gravação, que ficou muito boa.
Enfim, mas quando vai ter um desse de novo? A gente sempre volta e meia, a gente volta. Eu e a Fabi.
Teve um de frente com o Fabi que ficou muito
foi
bom.
Foi muito legal. Sabatinando, veremos. Trazendo alguns outros quadros também. Já vem mais uma nova temporada. Vocês que gostaram da temporada de inteligência emocional, que foi uma porrada, foi fortíssima. Já a gente traz mais uma temporada pra vocês também. Estamos preparando
inclusive,
com muito
vocês
carinho.
Se vocês querem deixar sugestões de uma temporada de um tema que vocês gostariam que fosse o tema central durante um mês, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar. A gente já teve inteligência emocional, a gente teve relacionamento, que foi muito bom.
Já teve vendas também, um mês dedicado a vendas.
A gente teve? A gente teve também. Foi janeiro, né?
Falando em vendas, obrigado pelo gancho, no dia 13 agora de março, abre-se, começa a semana oficial de matrículas, de inscrições no Vendice. Para você que quer matricular o nosso curso de vendas do Vendice, é um programa espetacular, uma avaliação altíssima. Eu recomendo fortemente que você entre na nossa lista de espera. Além de receber alguns vídeos gratuitos muito legais, que já vão te ajudar pra caramba, você já faz parte de uma lista muito especial, que é atendida pelo time comercial. Você recebe R$1.000 de desconto na sua matrícula, que é um desconto bem significativo. Então, para todo mundo que quer vender mais, faturar mais, ter mais cliente, o Vendice é realmente transformador. Então, entra vendice.com ou vou falar para a produção colocar na bio, o link na bio também do Vendice, porque no dia 13 de março, oficialmente, começam as inscrições, a semana de matrícula. Ricardo Dado, Amor, até semana que vem.
Até semana que vem.
Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, esse podcast no teu grupo de WhatsApp, para você ajudar mais pessoas a garantir que ela esteja na rota pro sucesso, pros seus objetivos.
E coloca em prática, né, gente?
Colocando em prática, obviamente. E se você não é inscrito no canal, tá vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. E se você tá vendo por alguma plataforma de streaming, se inscreva também nessa plataforma e deixa, amor, a sua avaliação.
Amor, você tá dando tanta ordem que daqui a pouco o povo vai começar a cobrar salário.
É verdade, né? Perdão, gente, mas é tantos recados que eu me importo com você. Então, vem esse dia 13/3, se inscreva no canal e deixa esse review se tá vendo numa plataforma de streaming. Até a semana que vem. Fica com Tchau. Deus. Tchau!